A gente entrega.
Você precisa prestar a mão na cara. Você é a mão e depois você é a mão. Você tem que estudar, mano. Eu vou
Juana. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador e hoje eu tô aqui com uma mulher maravilhosa, deusa, Lucy Gonçalves, escritora, criadora de conteúdo, pra todos os conteúdos, tudo que você pode imaginar ela faz, nasceu na internet praticamente, é mixologista, calma que a gente vai explicar isso, que é difícil, é, quem mais tá pulando? Aromaterapeuta.
Eu mesmo esqueci, é muita coisa.
Viu? Seja muito bem-vinda, maravilhosa.
Obrigada, meu prazer estar aqui. Já estou muito feliz, muito animada pra esse papo. E vou ablar, viu, com a cor de ablar.
Conta tudo. Onde tudo começou, Lucy?
Ai, eu amo essa pergunta, pois uma ótima contadora de histórias, né? Até porque youtuber dos tempos de mato. Gente, eu tinha 16 anos.
Maravilhosa.
Parece muito tempo, né? 16 aninhos, estava lá em casa, com o cabelo alisado, tendo uma crise de identidade. Tipo, caraca, quem sou eu nesse mundo? A idade, né? Dos 16 anos. Quem sou eu?
Adolescência.
É, preciso pertencer a algum grupo, não sei quem eu sou, não me reconheço. Aí, gente, eu tava pipocando os blogs. Era época de blog.
Época de blog.
Eu sou blogueira, gente. Me respeita. Entendeu? Eu sou da época dos blogs. E aí caiu um termo chamado transição capilar. Nunca tinha ouvido falar isso antes.
Imagina.
Cresci numa família que sempre alisou o cabelo. Uma família, né? Negra. Sempre cresci alisando meu cabelo desde novinha. Não sabia nem o tipo do meu cabelo.
Sim.
Tipo assim, encaixado,
não
crespo.
Não conhecia mais como ele estava, não, né? Na altura do campeonato.
Comecei com 6 anos a alisar meu cabelo. Até hoje tem ferida, um couro cabeludo. Então era uma coisa assim, dada, aceita. E aí, vi esses dois termos, fiquei curiosa, sou uma pessoa muito curiosa. Acho que já deu pra ver, né? Muitas profissões. Muitas profissões. O que eu gosto, eu me interesso e fico focada. E aí fui ler os tals dos blogs. E eu tinha uma noção de inglês na época, porque eu via muito clipe, essas coisas e tal.
Gente, essa mulher é um furacão.
É, né? De fato. E aí fiquei muito interessada pelos blogs, mas não tinha muito em português nessa época, né? O Big Shop, que a gente tava comentando, o Grande Corte. Isso tudo de transição não existia muito. Era 2013, 2012, gente.
Sim.
Não tinha produto pra cabelo.
Não tinha
esse
nada.
Boom de cacheada.
Acho que agora, né? Agora que tá se falando mais disso.
Agora a gente tem produto, tudo, tudo.
Salão. Cabeleireiro.
Tudo. Né? Especialista em tudo que você imagina. Na época não tinha nada. E aí eu fiquei muito interessada. Comecei a ler ali em inglês e tal. E aí meu olhinho brilhando. Eu falei, gente, é possível ter o cabelo cacheado de volta? Porque as cabeleireiras, na tentativa de segurar, as clientes falavam, né, isso aí nunca mais vai crescer, cacheado, nunca mais, esquece. E aí eu fiquei, existe um novo mundo, existe uma possibilidade, me interessei. E aí fiquei louca nisso, perfocada, só falava disso com as minhas amigas. Você sabia, de manhã assim, bom dia, você sabia que
Oi.
Tem como?
Bom dia.
Bom dia, transição capilar. Fiquei muito focada nisso e comecei a minha. Só que é isso, sem dinheiro… Sem produto, com blogs em inglês e, sei lá, produto natural.
Se orientando pelo aquilo que você tava lendo nos
Sim.
blogs.
E aí das começou... gringas.
Sim,
e a gente
gringas.
É brasileira.
Sim, que era também é diferente.
Totalmente.
Textura do cabelo, água,
tudo.
Clima.
Tudo.
E aí você filmou, aí você botou no YouTube, é isso?
Não, primeiro eu comecei, eu fui vivendo, né? Porque até hoje é vive e depois posta, né? Aquela coisa do meio offline, vem aqui, vem lá, vem aqui. E aí eu não sabia, não era blogueira. Eu tinha muito mal um perfil no Facebook, eu não tinha celular.
Uhum.
Todo mundo tinha WhatsApp, eu não tinha WhatsApp. Eu era pobrinha mesmo, viu, gente? Sofrida, bichinha. E aí tava lá, vendo as coisas, e comecei a fazer minha transição capilar. Só que eu não tinha os produtos. Pra fazer a finalização, ver Sim. o cabelo crescer, ajudar no couro cabeludo, que a regringa tinha. E aí, eu comecei a ver muita receita com coisa de casa. Tipo, maisena, banana, quase uma salada de frutas.
Sim.
E eu falei, cara, muito interessante isso, poder cuidar do cabelo com as coisas que eu tenho em casa. E continuava falando com as minhas amigas, né, todo dia. Ai, hoje eu passei, fiz uma hidratação de banana. Ai, não sei o quê. Ia fazendo texturização. Você pegou a transição, você sabe, né? Que é texturizar a parte lisa pra ficar parecido com o cacho que tá crescendo. Fazia vários tipos de texturização. E minhas amigas foram se interessando na época. Os meninos se interessaram muito.
Que massa.
Porque eu comecei a…
Você sempre foi uma influenciadora.
É, gente.
Nada.
Pensando bem. Acho que meu pai sabia. Ele botou meu nome, não foi à toa. Meu nome não é Lucy, né? É Lucy Lay. L-U-C-I-L-L-E-Y. É. Ou algumas pessoas vão falar que é de pobre. Mas meu pai dizia que era porque eu ia ser famosa e no Faustão ia todo mundo copiar meu nome. Desde pequenininha.
Ele dizia?
Ele dizia. É, ele já sabia.
Visionário.
Meu pai é realmente visionário. E aí os meninos começavam a se interessar porque eu lavava o cabelo com bicarbonato de sódio. porque eu não tinha shampoo pra cabelo cacheado. E aí eu ia lá fazer o meu shampoo com as coisas que eu tinha em casa. Aí tá bom. Os meninos ficaram interessados. E eu tinha que explicar todo dia o que tava rolando no meu cabelo. E aí uma amiga minha virou pra mim e falou: cara, por que você não faz um site? E coloca tudo esse negócio de blog.
Divide, é.
Divide com os outros, que aí você as só manda o link quando a pessoa pergunta. E aí eu fiz e viralizou.
Maravilhosa.
Eu fiz e viralizou. Fiz, fui botando.
E você fez. Mas era um blog?
Era um blog. Uh-huh. Blogzinho, blogspot, aquela coisa bem blogueira mesmo, raiz. Não tinha nem o site comprado, domínio, nada disso. Uh-huh. E aí eu fui compartilhando a minha transição. Como eu fazia pra texturizar, como eu fazia pra limpar, como eu usava banana, não sei o quê. E foi ganhando forma. E aí no dia que eu cortei e fiz o BC, de fato, foi meu primeiro vídeo no YouTube. Só aí, quase um ano.
Aí
depois,
você abriu um canal do YouTube?
Pra fazer o vídeo, pra guardar pra mim. Porque eu queria registrar aquele momento pra mim.
Sim.
Só que esse vídeo viralizou na época.
Que era? Que ano?
2014.
Maravilhosa. Aí viralizou e você falou, opa.
É, mas foi muito inconsciente, sabe? Não foi uma coisa tipo… Porque ninguém sabia o que era blogueira, que dava pra ganhar dinheiro.
É, na verdade é assim, cara, é legal dividir nesse lugar. Isso. Porque outras mulheres se inspiram, outras meninas, né? No caso, sim, era uma jovem mulher. Se inspiram foi e a isso. gente tá juntas, né? E é muito melhor quando a gente tá junto.
Foi só isso. Foi tem só gente isso. que me acompanha, sim, desde essa época. Virou-se uma grande comunidade de verdade, assim. De gente que não tinha grana pra cuidar do cabelo. E aí foi, naturalmente.
E aí você tava na escola,
tava
essa
na
época.
Escola. E fiquei famosa na escola.
E aí, vai contando. Novela de Lucilei.
É, Lucilei, a novela de Lucilei. Realmente, eu fiquei famosa. Então, tipo assim, as outras meninas das outras turmas ficavam, ai, tiravam foto, pediam pra tirar foto.
Mentira!
Eu saí do patinho feio, que eu era sempre a mais feia da escola, etc. Aquelas listas maldosas.
Sério?
Não abalou minha autoestima hoje em dia, mas na época, horrível, né? Racismo, muito racismo.
Sim.
Muito bullying, então. E aí eu virei a do patinho feio
você
pra menina
famosa.
Você
mora ainda no mesmo lugar que você
não,
mora?
Não, menina, eu sou rodada. Rodadíssima, gente. Não, e aí eu fiquei famosa na escola, foi muito engraçado. Muita gente me seguiu, os diretores, os professores até hoje me seguem.
Jura? Que legal.
Meus amigos divulgavam quando tinha vídeo novo, no corredor, na hora do almoço. Era uma farra, era ótimo.
E aí o YouTube foi crescendo, o canal do YouTube foi crescendo.
Aí eu fui focando mais no YouTube. Agora que eu voltei a ser blogueira, de fato, voltar às raízes. Mas o YouTube me rendeu muita coisa.
Mas aí
explodiu.
Você parou de falar de cabelo. Como é que foi essa construção dessa nova identidade?
É, foi uma construção. Porque eu comecei a morar mais em comunidade, em favela. Eu cresci no subúrbio do Rio de Janeiro, né?
Nessa época você tava onde?
Nessa época eu estava morando numa comunidade no Rio, ali em Acari, fazendo a Botafogo.
Uhum.
Na Zona Norte. E aí toda vez que eu ia gravar um vídeo, tinha um tiroteio, alguma coisa, sempre vazava um barulho. Aí depois eu fui morar em vila, então tinha barulho de criança, de bicho. E as pessoas começavam a se interessar, tipo, caraca, não liga não. Eu ficava, tipo, envergonhada, porque eu queria ser aquela blogueira. O que era blogueira na época? Aquelas meninas brancas, ricas, que tinham maquiagem da MAC, que faziam unboxing. Ai, maquiagem que eu comprei.
Chatíssimas.
Chatíssimas. Eu não me via naquilo. É. Mas eu queria ser elas, porque pra mim, já que claro. Eu era blogueira e tava dando certo, era aquilo. Só que eu não conseguia. A parede era verde.
Sim. Descascada.
Descascar,
normal,
ruby
né?
rose.
Vida de gente. É.
Vida de gente normal. E isso que foi cativando as pessoas.
Claro.
As pessoas se identificavam.
Isso é fascinante. Saber que né, isso, é real.
Isso, ali que
tem
eu entendi.
Uma pessoa real falando.
Isso. E não tinha muito isso na época.
É,
entendeu?
Não.
Tava todo, ou era aquelas meninas, ou todo mundo
plástico,
querendo ser aquelas
era
meninas.
Plástico.
Isso. E aí as pessoas começaram a se identificar, e começaram a comentar, e começaram a seguir, a pedir mais, e querer saber de outras partes da minha vida. E aí eu era uma menina que era casada, tava me descobrindo bissexual, então eu comecei
mas
a falar.
Mas quem era casada, você?
Eu era casada com 16 anos.
Socorro!
Sim, sim. Uma história complicada de família, de pai, mãe, não sei o quê. Casei pra morar.
Você foi emancipada pra
não,
casar?
Não, não. Gente, treta de famílias brasileiras. Aquelas coisas vai e volta, briga, não sei o quê. Cresci numa família bem turbulenta, assim. Então chegou uma hora que eu falei, ah, vou seguir meu caminho aqui mesmo, entendeu?
Já casou pra sair de casa, é isso?
Mais ou menos isso, né? A história brasileira. E aí casei, muito tensa. Foi bem tensa. Só que isso despertava
mas
curiosidade.
Mais comum do que a gente imagina,
muito
né?
Muito mais comum na minha
porque
época.
Porque a gente precisa sair de casa. A pessoa quer sair de casa de qualquer maneira.
E às vezes você vive
isso. Essa é uma via de
fuga. Ah, e foi fuga. A gente vive muita violência, vive muita violência.
Mas nessa época você era casada com um
homem.
Com
um homem. Então eu despertava a curiosidade das pessoas. Como eu era casada com um homem, que tinha 16 anos, eu era bissexual e era blogueira.
Mas você já se assumia como
já?
Bissexual?
Já, pra Freitex. Eu era
revolucionária.
Era, eu era pandora.
Adoro essa geração.
Eu fui dessa geração, a minha geração militante, entendeu? Então eu já era, tipo, muito pra frente. Eu falava, meu marido sabia. Era tudo muito aberto. E aí eu tinha várias experiências.
E você e seu marido moravam sozinhos?
Eu com ele e meus sogros,
ah,
né?
Ah, tá.
Sempre, né? Quem com 16, 17
anos tem uma casa, você não
tava achando vocês muito? Ai, quem deram? Nada. E aí tudo isso causava essa curiosidade.
Sim.
E as pessoas que me viam falando todo dia de cabelo. E aí eu vi um tiro, falava, cara, aqui também deu tiro. Onde? Era sempre assim. Eu tava no Instagram, eu estava em stories, aí dava um tiro. Eu, ih, deu tiro. Aí alguém que às vezes morava no mesmo bairro, mas não me conhecia, falava, menina, aqui deu tiro também, tu mora em tal lugar? Falava, é, menina, que houve? Ah, invasão de não sei o quê. Aí, essa é a conversa, não sei o quê, não sei o que lá. E aí, foi assim, criando-se outros assuntos, outros interesses meus. Foram despertando uhum. interesse dessas pessoas. Então, a minha vida começou a ser viver e compartilhar. Uhum. Então, é por isso que eu me criei na internet.
Total.
E é muita terapia, tá, gente?
Amadureceu na internet,
amadureci.
Né?
Essas pessoas amadureceram comigo. Por um momento era, tô me descobrindo um bissexual. Tô na transição capilar. Tô saindo de casa, que veio a separação. Tô comprando meus primeiros móveis. Ai, olha minha porta de madeira, que ficou muito famoso na época. Minha porta de madeira, primeira vez que tava porta de madeira. As pessoas
e como
se identificavam.
É que é crescer na internet?
Falei isso, muito isso na terapia, gente. Até hoje é papo pra terapia, assim. Foi bem complicado, porque era uma coisa só, né? Era uma pessoa só, a pessoa na internet, a filha.
Sim.
Não tinha
essa separação. Não tinha um personagem.
Não. E aí, eu tive que fazer uma terapia especializada nisso, quando eu descobri que essa era a minha vocação, essa era a minha vida. Pra entender quais as personas, quem era quem. Aí a gente começou até a fazer piada sobre isso, que é fragmentada, assim. Eu tenho a Lucy, a Lu e a Lucilei. Entendeu? A Lucy é a blogueira, a que ressignifica tudo, a que compartilha, a que ajuda os outros, a que não tem medo de falar, a que aparece, não sei o quê. A Lu é a criança interior. E a Lucy é a de casa, entendeu? Então foi muitos anos ali pra construir cada persona, saber o que viver, o que postar. Porque assim, a minha personalidade foi criada na internet.
Pois é.
Entendeu? O que eu gosto, o que eu não gosto.
Não, e de alguma forma você, de fato, tem uma rede de apoio real.
Real,
virtual.
Gente.
Virtual. Real, virtual.
Mas é real de verdade, assim.
Eu imagino.
De comprar imóvel.
Mas ao mesmo tempo, pois é. Mas ao mesmo tempo é muito importante que as relações
normais
se estabeleçam,
fora,
né?
Fora da internet.
Ao vivo, né?
Não sabia o que era isso.
Pois é.
Foi muito, muito difícil. É muito difícil pra mim ver no offline ainda. Porque eu comecei muito nova. Eu não sei o que é uma vida antes da internet. E era um momento de criar a minha personalidade. Então, é entender o que eu gosto, que é meu e que veio da internet. A forma que eu sinto, a forma que eu compartilho. Entender o momento de sentir, o momento de viver, o momento de fazer terapia, o momento de compartilhar.
Sim.
Entendeu? Porque senão…
E estabelecer limites,
nossa,
né? Porque você saiu fazendo.
Só. Não sabia o que era. E aí, quando eu vi…
E deu pra ganhar dinheiro na internet?
Muita coisa. Muita coisa.
Que bom, você
Sim,
merece.
Sim, porque… Não, de verdade, gente, é muitos anos. Quase uma década já, né?
Pois é.
E aí, demorou muito.
Uhum.
Uns 4, 5 anos trabalhando direto em 3, 4 empregos. Pagando literalmente pra trabalhar.
Sim.
Sustentando todas as redes sociais. Domínio, blog, empresa, tudo. Mas depois… As bênçãos vieram. Os tempos de glória vieram. Mas é muito instável, assim, também.
Sim. Então, que já não, acho que você já merecia uma estabilidade na internet.
Já.
A gente sabe as verdadeiras razões disso,
é,
né?
A gente sabe.
Que tem nome.
Muitos.
Pois é. Ô, Lucy, mas aí vai me contando. Aí acabou a escola.
Uhum.
Você falou o quê?
Fiquei perdida.
É.
Eu não tenho nada, não tenho faculdade, eu não tenho… cursos mais formais.
Sim.
Eu não tenho trabalho.
E ao mesmo tempo tenho esse mundão aqui na minha mão.
Que
eu
é real, o que não é. Onde dá pra… E eu não ganhava dinheiro nessa época.
Uhum.
Isso dá pra tirar dinheiro, de verdade. Foi um momento muito desafiador da minha
Sim.
vida. Que eu fiquei muito desesperada. Tipo, tá, eu perdi a minha adolescência inteira. Focando numa coisa que eu não sei se dá dinheiro mesmo. Fazendo uns bicos, óbvio. Sempre trabalhei.
Claro.
Mas assim, o que que eu vou ser, sabe? Não sabia.
Vou me especializar. Não me especializei. Você acha que essa palavra vai existir ainda?
Que especialização que eu não tinha?
Pois é.
Nessa época. Nenhum curso, nada. Falei, o que que eu vou fazer? Eu vou focar nisso? Vou largar isso? Só que aí as coisas começaram a acontecer.
É,
eu acho
que você fez?
Eu acho que eu era talentosa mesmo. Não sei, porque realmente algumas coisas deram muito certo pra mim. Eu comecei a ir muito pra São Paulo, porque as coisas acontecem lá. Comecei a conhecer muita gente. E eu tinha um jeito, eu acho que eu tenho ainda, apesar de ter amadurecido e até endurecido um pouco. Muito do povão, né? Porque era isso. Não tinha uma mina favelada fazendo… Tinha várias minas faveladas fazendo a mesma coisa. Mas elas não tinham oportunidades. Então, na patotinha, na galera que ganhava dinheiro, nos youtubers famosos…
Sim.
É eu era, tipo, muito única.
É.
Era um jeito muito... Então, começou a despertar a intenção das empresas, de uma galera que queria comunicar com uma galera mais jovem, mais favelada, sim, mais carioca. Era sempre a galera paulista, que tava começando a fazer faculdade. Eu tinha 18 anos. E aí, galera? Meu nome é Lucia, eu faço uns vídeos maneiros. Isso era um pouco mais genial. Era um pouco menos quadradão daquela, sim, época. E aí, eu acho que eu comecei a chamar muita atenção, assim, das empresas. E muitas iniciativas que eu peguei nesse meio do caminho. Graças a Deus, assim. Tipo, Google, YouTube, muitos cursos. Uma galera muito foda querendo me ajudar, acreditando real no meu trabalho, assim. A comunidade que eu criei também. Porque muita gente que eu conhecia nesse mundo mais business eram meus seguidores há 4 anos atrás. Que viam desde o meu primeiro vídeo. Então, caraca, eu trabalho no Google, mas eu te acompanho. Vamos fazer alguma coisa. E isso foi rolando, foi acontecendo, foi acontecendo, foi crescendo. E aí eu comecei a ter grana, comecei a conseguir ter minha casa. Aí começou essa saga toda de, tipo, jovem adulta.
Conta a saga da jovem adulta.
Ai, foi muito, muito gostoso, foi uma época muito gostosa. Eu fui pra uma outra favela, então foi uma época que meu canal, assim, estourou muito. Porque eram uns vlogs, tipo, eu carregando a geladeira num carro aberto, porque eu não tinha grana. Eu fui comprar a geladeira numa velhinha em outra favela. E aí, eu gravava isso tudo. A primeira vez que eu tinha uma porta de madeira em casa, que era sempre sanfonada, eu odiava a porta sanfonada, sempre quebrava. E era a primeira vez que eu estava numa casa que tinha porta de madeira. Falei, gente, é minha casa, pó de madeira, eu estou pagando aluguel. E aí, as compras de primeiro fogão, a panela. Eu não tinha panela de pressão, como é que faz feijão? E aí, eu costumo dizer que eu sou uma cozinheira desde que eu me entendo por gente, né?
Minha família
é. Sou uma cozinheira, pra sempre uma cozinheira aprendiz, mas hoje eu tenho curso.
Ela quer que eu fique apaixonada por ela, porque ela é cozinheira e ela é
mixóloga. Tem de tudo, eu gosto dos prazeres da vida.
A gente tem que explicar o que é mixóloga.
Vamos chegar aí. Mas cozinheira, desde sempre, minha família existiu a partir da comida, sabe? Sempre foi onde a gente tirou a nossa grana, minha família inteira de cozinheiros. A cozinha sempre foi alimento e o dinheiro, sabe? Vendeu almoço pra comprar a janta, sempre foi a gente, literalmente. Então eu faço comida desde que eu me entendo por gente, assim. Desde do matinho, dentro do potinho, brincando, até ajudando meu pai a enrolar docinho, piquititinha, e aprendendo a fazer as comidas. Então, essa foi uma parte que foi incorporada no meu canal. E aí, a gente tinha um quadro chamado Masterchef Pobre, que era muito famoso.
Que maravilhosa.
E aí, eu ensinava a fazer várias receitas, assim. Então, chegou nesse momento de... Ah, eu não tenho panela pra fazer feijão. Como faz feijão sem panela de pressão? E aí, foi incorporando todos esses assuntos, assim. Foi muito gostoso essa parte. E eu senti que a galera tava crescendo.
E era
crescendo.
Tudo ideia sua?
Tudo ideia minha. Eu nunca tive roteirista, nunca tive pesquisador.
Genial.
Porque esses youtubers que vocês acompanham aí, gente, é pesquisador, roteirista.
Esse podcast que tem vídeo prompt, teleprompter.
Ah, teleprompter.
Aqui é tudo aqui, a gente tá fazendo, falando.
Habla. Já é tudo na nossa cabecinha, eu nunca tive nada. E aí, a galera foi crescendo comigo. Então, foi mudando os interesses, porque a nossa cidade tava mudando, entendeu?
Conforme você ia vivendo e descobrindo, você ia dividindo os assuntos.
E as pessoas iam dividindo
como
comigo.
Como sexualidade,
sim,
como tudo.
Foi muito gostoso.
Muito maravilhosa.
E aí, a gente foi… Eu fui conseguindo ter dinheiro pra estudar outras coisas também.
Que foi?
Muitas coisas. Agora eu vou apresentar pra vocês minhas mil funções. Porque, cara, internet é muito bom, gente. Dá grana. Mas se você não se especializa, pode ser até a internet mesmo, tá ligado? Isso é pra galera jovem que acha que YouTube é gravar TikTok pra sempre.
Pois é.
Tu tem uma empresa,
acho muito legal.
Entendeu? Você tem que entender de finança, de contabilidade, de administração. O básico pra você trabalhar com isso.
Uhum.
E se especializar. Porque senão vai virar o meu mundinho fantástico, tá ligado?
Sim.
Eu não tenho nada pra agregar na vida das pessoas. Daqui a pouco eu tô, bom dia, galerinha, é isso. Eu gosto de agregar. Então eu falei, tá… Já que esses assuntos aqui chamam a atenção da galera e eu gosto, eu vou me especializar porque eu quero ser a melhor. Então eu comecei a estudar culinária, fiz cursos de culinária, comecei a ir mesmo pra cima, me aprofundar.
Se aprofundar.
Eu nunca gostei muito de faculdade, né? Até porque também o YouTube atravessou meu caminho, me tirou de todos esses caminhos possíveis. Mas eu fui fazendo meus cursos livres, me especializando.
E aí foi cozinha?
Cozinha primeiro, depois mixologia.
Que é, gente, o que é mixologia?
Então, gente, a gente tem os bartenders, que são as pessoas que dominam o bar, que atendem no bar, que administram o bar. E tem os mixologistas, que são a galera que cria o cardápio do bar, que estuda as combinações. São os alquimistas do álcool,
alquimistas
da bebida.
Da
é a galera que tá ali criando, estudando os mapas de sabores, entendendo as sensações. Tudo que um drink pode causar pra uma pessoa, com álcool ou sem. Então, eu fui mais pra esse caminho também, que eu amo. E é uma história muito curiosa, porque eu fui uma adolescente bem rebelde. Parece que não, mas eu fui uma adolescente bem rebelde. E aí tive vários problemas com álcool no começo da adolescência.
Rebelde,
rebelde
como assim?
Punkzona, sair sozinha, fazer várias loucuras. Bem rebelde de skins, de euforia, um negócio assim. Ah. A galera jovem entender. Essas séries, assim, bem punkzona. Emozona, tá ligado? E aí eu tive problemas com álcool.
Uhum.
Que é uma parte bem triste, assim, da minha vida. Eu beirei ali no alcoolismo e tal. E aí, a minha chance de ressignificar isso na minha vida e dominar isso foi estudando o álcool. Uhum. Me aprofundando pra saber como lidar com ele. E aí, primeiro eu fiz meus cursos de bartender. Eu já gostava de fazer drinks. Gostava de equilibrar a bebida, era muito boa nisso, né? Porque pra mim, gastronomia, gente, a culinária e a mixologia tá assim, uma dando as mãos das outras. É um mundo que se inclui muito pra mim, assim, numa coisa só. E aí, fui, me especializei, virei bartender e tal, tava lá fazendo meus drinks. Só que não era o suficiente, eu queria criar as coisas, eu queria entender por que que a gente gosta de um drink, por que que a gente não gosta de outro, por que que a gente mistura tal coisa com tal coisa e dá certo, tal coisa com tal coisa não dá certo. Falei, tá, vou pra dentro. E aí, comecei a viajar pra fazer curso de mixologia em outros estados, porque eu gosto muito da culinária, de culinária regional, do Nordeste, as frutas, tudo que a gente não consegue aqui, né, matéria, né, prima, pra trabalhar. E aí, fui estudando mais pra lá também e fui fazendo. E aí, comecei a trabalhar com isso no canal, entendeu? Nem sempre eu vou lá fazer uma carta de drink pra um restaurante. Super, tá no meu trabalho também. Quem quiser também contrata, ganha dinheiro, trabalha,
quem
a gente
caga. Tá fazendo drinks,
tudo.
Criando.
Me chama.
Pagando bem.
Pagando bem, por favor, que foi muito estudo. Mas eu comecei a incorporar essas coisas no canal. Falei, tá, eu gosto de fazer drink. Mas vou fazer de qualquer jeito. Misturar leite condensado com falei marca, nem pode. Mistura leite
só com... apagando que a gente fala marca.
Coisa de influencer, não se fala marca. Se não pagar o cachê aqui da moda. Mas eu não vou misturar leite condensado com um suco de pozinho, entendeu? Falei, não, vou fazer um bagulho sério. Aí fui lá e incorporei. Então hoje a gente tem drinks que eu crio, drinks convencionais, drinks clássicos, que eu vou trazendo de uma forma acessível, uma forma barata, uma forma tranquila de fazer e uma forma consciente de consumir álcool. E foi aí que eu ressignifiquei essa história. Hoje eu tenho domínio sobre álcool. Hoje eu sei que álcool é uma droga. Eu tomo dois drinks, tô suave, tranquilo. Eu gosto da bebida.
Sim, saboreia, né?
Saboreio. Não bebo não pra ficar doidona e alterar meu estado sóbrio, sabe? É muito raro, assim. A gente tá com raiva, mas assim, muito raro. Eu entendo o que o álcool faz. Eu entendi quimicamente o que o álcool faz no corpo. Por que se tornar mixologista um trabalho de bartender, a responsabilidade, entendeu? E aí eu trouxe isso pro meu canal. Aí sempre assim, eu vou lá, estudo e trago pro canal.
E aí foi legal pra caramba.
Muito legal. Muito, a galera aceitou muito bem, assim. Eu me senti muito formada em alguma coisa também, né? Porque cresci na internet. E aí já não tinha, não faz faculdade, não faz nada. Trabalha com computador. E agora eu falo, mano, eu sou mixologista, me respeita.
E aromaterapia?
Coisas. Aromaterapia é o amor da minha vida. Aromaterapia é o amor da minha vida. Foi muito nisso do canal também. Porque chegou um momento que, gente, ser uma jovem, mulher, preta, favelada… Nesse meio, que é super branco, que principalmente há anos atrás, em vários trabalhos, em vários momentos da minha vida, eu sempre era a única preta, favelada, então sempre a única favelada, que eu fiquei doente. Eu fiquei muito doente. Tem as partes boas de ser blogueira, mas tem as partes muito ruins também.
Doente, saúde mental.
Saúde mental, lixo, assim, sabe? Desenvolvi síndrome do pânico, desenvolvi ansiedade, depressão, muita coisa. Foi um choque muito grande cultural, meu. Porque eu saí de colégio, zona norte do Rio. Uma menina sem sonho, sabe? Sem projeção de futuro. Nunca pensei. Eu achava que ia trabalhar. Nada contra, obviamente. Todos os trabalhos são dignos. Mas a minha aspiração de vida, meu sonho, não tinha. Eu achei que eu ia trabalhar em shopping.
Fazer o que a sua mãe fez. É. Seguir uma linha de…
Da minha família, ou trabalhar com comida.
Que é um reflexo de uma falta de oportunidade.
Exatamente.
Muito grande, né?
Ponto, não é apenas uma escolha. Hoje, graças
é falta
a Deus,
de escolha.
É falta de escolha. Hoje, graças a Deus, eu escolho trabalhar com comida. Eu escolho, eu tenho oportunidade, mas a minha família não teve. Foi o que deu pra fazer, pra sobreviver. Uhum. Então, eu cresci assim, sem sonhar muito. E aí, do nada…
As coisas foram acontecendo.
Do nada. Em questão de 2 anos, eu deixei de ser o patinho feio. E passei a ser uma menina que queria, sei lá, ter um TEDx, tá ligado? Queria falar. Eu nunca fui ouvida, nunca falei. Como é que pode? Agora eu quero falar, eu quero ser ouvida, eu quero ser vista, é. Quero ganhar dinheiro. E aí me jogaram num mundo 100% branco, elitista, de São Paulo.
Hostil.
Hostil demais. Hoje eu vejo, gente, como que eu sofri.
Com certeza.
Com 18, 19 anos, eu passava 20 dias em São Paulo e 10 dias no Rio.
E trabalhando em
trabalhando
São Paulo, não
São
todo
Paulo.
Com…
De casa em casa, conhecendo a galera, fazendo networking. Dormia no… Minha vida era ônibus. Sabe, viajando de um lado pro outro. Já fui pra sul, nordeste, tudo, trabalhando sozinha. É. E sem apoio familiar, enfim. Famílias brasileiras são assim, infelizmente, carentes de várias coisas também. Então, sem apoio familiar, sem grana, muitas vezes. Então, assim, foi muito hostil, fiquei muito doente. E aí, eu fiquei, tipo… Parei, desisti várias vezes do meu canal, nesses 10 anos, várias vezes. A galera sentia muita falta. Me parava na rua, falava, tá maluca, volta! Meu trabalho era na internet, mas sempre foi muito rua. Porque eu falava muito com a galera ali, eu era rainha de Madureira. Até hoje, eu vou Madureira, é difícil, gente. É difícil, eu parei de Madureira numa época da minha vida, porque não tinha como eu curtir, tá ligado? Era muita gente, muita gente, muita gente. Então assim, eu falava com essa galera, entendeu? Então a galera pegava e falava, por favor, Mona, volta. Desiste não. E aquilo foi uma motivação muito grande, sim. Mas eu tava muito quebrada. Então eu precisava me cuidar. E aí, eu comecei em terapias alternativas. Uhum. Comecei muito a fazer acompanhamento com massoterapeutas. Graças a Deus, meu trabalho me conecta com várias pessoas legais e diferentes. Então, comecei a conhecer o trabalho de muita gente. E aí, de novo, fui importando algumas coisas e trazendo pro meu canal. O que eu tava vivendo, de processos de cura, de descobertas, que nem cura. Cura eu tô hoje, assim, começando. Não vai acabar. Mas um processo de descoberta.
Mas cura é processo.
Cura é processo. Então, o comecinho desse processo, eu fui importando pra um canal. E aí, isso foi também criando essa conexão. Tipo, gente, vamos se cuidar.
Sim.
Tamo todo mundo mal. Jovens adultos ansiosos, depressivos. É. E aí, veio a pandemia.
E tem tudo conversa com essa história de ter crescido na internet, né?
Porque são essas fases,
são,
né?
São limites da nossa personalidade. Uhum. Saber, tô sozinha? Ou eu tenho esse público todo? São meus amigos?
Não sei.
Quem sou eu?
Uhum.
Quem sou eu se eu tiver desligado essa câmera?
Uhum.
É muita
nossa.
Coisa.
Graças a Deus a terapia tá em dia. E aí eu comecei a falar com essa galera sobre autocuidado, sobre práticas mais acessíveis de autocuidado também.
Uhum.
Porque aí eu caí no mundo do autocuidado branco.
É, senão a skincare.
Isso! Eu caí no mundo da skincare e de vários conceitos que foram tirados, sei lá, de ancestrais meus e pegados por brancos.
Cultural.
Sempre esvaziados e encarecidos.
Uhum.
Eu comecei a ver um monte de coisa que era pra ser barata, de autocuidado, que minha avó fazia.
Sim.
Sendo vendidos no mercado muito caros. E vários processos, vários papos de coach. Eu falei, gente, não é sobre isso. Então eu vivi aquele processo e comecei a importar isso pro canal. E aí caí na aromaterapia.
Uhum.
Que uma amiga minha, um beijão, Nathalie Neri, meu amor das nossas vidas, era aromaterapeuta na época, falou: ó, tu tá muito mal, entendeu? Deixa de comprar um litrãozinho, eu lembro até hoje, deixa de comprar um litrãozinho.
Litrão é muito bom.
Me deu um esporro, comeu meu cu. Falou: ó, se você parar de tomar 2 litrão no final de semana, tu consegue comprar esse óleo. Tu não vai acreditar, não importa, isso aqui não precisa acreditar. Vai dar equilibrado na sua cabeça, pelo menos. E aí, depois de um mês, o bagulho mudou minha vida inteira, assim. Eu, em uma semana, depois de um mês usando direitinho, foi a primeira vez que eu fiz uma rotina de autocuidado, consegui direitinho, fiquei orgulhosa de mim. Depois de um mês, eu saí de 2 relacionamentos abusivos. Inclusive, um de trabalho. Mudei muita coisa, me mudei. Tudo na minha vida mudou. Eu falei, caraca, esse óleozinho é…
Porra de magia é essa.
Que isso, não é possível que só um óleo fez isso. Eu quero saber mais. Aí comecei a fazer um curso de autocuidado, pra mim, só. Ali, como saber, como usar óleo essencial, não sei o quê. Um negocinho ali, né? Eu comprei um livro. Aí comprei uma maletinha de óleos básicos. Aí fui fazendo outras coisas. Aí comecei a criar um produto. Aí me machuquei, passei, fechou. No outro dia eu fiquei, ué, bagulho funciona mesmo. Aí tinha muita cólica, né? Eu tenho TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Sofro muito com cólica, menstruação, TPM. É sempre muito dolorido, muito sofrido. Começou a melhorar. Nunca nada melhorava, nada passava. O óleo essencial melhorou. Aí dermatite nervosa, fazia meu shampoo, dava certo. O shampoo de R$70 da farmácia não dava. Aí, pô, começou o quê? Se interessar pelo que eu tava fazendo. Eu falei, tá, pra falar sobre isso eu vou ter que estudar. Aí eu fui, meti todos os cursos que eu podia e me tornei uma terapeuta. Aí hoje eu atendo.
Que massa.
E eu sou apaixonada. Hoje eu virei a terapeuta. Terapeuta sou eu! Eu virei a terapeuta. E hoje eu atendo uma galera, um monte de mulher preta. Faço um monte de projeto social, de aromaterapia, de valores sociais. Eu peguei aquilo pra jogar no meu conteúdo, que é uma aromaterapia mais acessível.
Uhum.
Tirei um pouco desse negócio branco, rico, distante.
Sim.
E fui adaptando, estudando com profissionais pra poder adaptar essa forma mais tranquila e mais barata e acessível de se cuidar. entendeu? E aí é ótimo. Hoje eu atendo, se quiser. Quiser aromaterapeuta também, é mixologista da voz, tá? Cozinheira também, agora aromaterapeuta. Pode me chamar.
Gente, quero casar.
Ai, vem. Sou não monogâmica também pra casar.
Ah, eu amo.
É só essa, as mil qualidades e mil trabalhos de Lucília.
Mil qualidades e mil trabalhos. Um furacão uhum. de talentos.
É, gente, tatuada no peito.
É. Você, filha de Insa?
Porque sempre as pessoas me param no meio da rua, atravessando, olham pro meu peito e falam: tu é filha de Ansan? Sim, gente. Oi, a mãezinha.
Oi, irmãzinha.
Oi, irmãzinha. Sempre.
Vem cá, e o que que tá rolando agora e o que que tem pra acontecer? Que eu imagino que você tá aí com os olhinhos brilhando, cheio de babados. Não sei o que que você pode falar também.
É, muita coisa dá pra falar. Adoro um spoiler. Cara, eu tô saindo de um processo muito difícil, assim. Parei de falar que tava tudo bem, porque eu não tava. A gente tava tudo muito mal.
Uhum.
É, eu passei por uma violência doméstica no passado, uma invasão de casa. E foi no dia do meu aniversário, foi bem pesado. E daí eu fiquei traumatizada.
Mas o quê? Assaltada?
Não, um relacionamento abusivo.
Um relacionamento abusivo? Uhum. No dia do seu aniversário?
No dia do meu aniversário. E aí foi um trauma muito fodido na minha vida. Sim. Sabe quando você acha que já viveu de tudo? Fala, agora só lidar com os percalços da vida. Ah!
Não,
a vida dá uma rasteira, não. Assim. O inimigo dorme ao lado.
Ainda vai ter.
Não, agora eu já me acostumei.
E coisas maravilhosas também. E é assim, estamos vivas.
É isso. Hoje eu entendi isso, assim. Antes eu ficava me culpando. Enfim, relacionamentos abusivos e violências.
Você estava num relacionamento abusivo até que explodiu.
Isso.
E a ponto de você sofrer uma violência no dia do seu aniversário.
Isso. Uma violência doméstica, minha casa foi destruída, enfim, foi bem pesada. E eu fiquei bem depressiva. E isso altera o meu conteúdo inteiro, né? Porque não tem como. Aí eu digo que no último ano eu sobrevivi, assim. E foi bom também pra ajustar a rota. Tava numa rota que parecia fazer muito sentido pra mim. Sabe quando você tá num caminho da vida que parece fazer muito sentido? Depois você fica, opa, não.
Nem fazia tanto assim.
Nem fazia tanto assim. Ainda mais pra quem eu sou hoje, que não é mais a mesma pessoa que era. Então acho que eu tô nessa configuração de rota da vida, assim. Continuei atendendo como aromaterapeuta. Me formei, né? Que eu me formei tem quase um ano. É, formei mesmo, tá, gente? Bonitinho, tá? Pode confiar.
Tem certificado.
Tem certificado. Muito certificado.
Mas você se separou?
Não, 100%. Eu tô em outro relacionamento. Tá tudo muito bem, maravilhoso.
Uhum.
É, agora eu tô mais tranquila, assim, ajustando a rota. Mas com muitos planos, assim. Muitos planos. É, plano de podcast, porque eu amo babalar, né? Já deu pra ver. Amo falar.
Sim, uma comunicadora, né? E é uma nova ferramenta, uma nova, entre aspas. Mas é. Pra muita gente ainda é.
Maravilhosa,
nova.
Inclusive.
Maravilhosa.
Muito.
Nada como a gente sussurrando no ouvido de alguém,
nossa,
né?
Cara, muito gostoso.
Falando coisas legais que gente, a gente tem pra dividir.
Adoro, adorei isso aqui.
É muito gostoso.
Eu amo participar, com dá mais vontade ainda de ter um. Acho incrível essa forma de comunicação. Tenho estudado bastante também. Nunca parei de estudar. Que eu acho que eu amo desde pequena. É, vai vir meu livro, né? Que eu sou escritora.
A conta disso, por favor.
Por favor, conta.
Passou meio batido.
Batia, não pode, gente. Uma parte muito importante da minha vida, desde sempre. Eu acho que antes de ser influenciadora, assim, tem uma coisa que eu sonhei na minha vida, ser escritora. E graças
a... você é uma comunicadora.
Uma comunicadora nata. E eu acho que eu explorei todos os lados disso. Amém. Mas eu sempre sonhei ser escritora, desde pequena. Meu pai sempre me fortaleceu muito nisso. Pra ser escritora. E aí, graças ao meu trabalho na internet, essas portas se abriram, né?
Uhum.
Com editora e tal, aquelas coisas que eu nunca imaginei que era possível, etc.
Editora te querendo.
Gente, editora aqui, ó, uma querendo, puxando daqui, uma
puxando.
Juro, tá, gente? Foi uma coisa surreal. Eu nunca achei que ia ser. Eu tenho uma competição de editora atrás de mim. Maravilhoso, poder escolher, gente.
Ainda
e
bem.
Aí, vai ser, o meu primeiro livro vai ser um livro de poesia.
Uau!
Sobre uma mulher gorda, negra, favelada e não monogâmica.
Quem será?
Opa, eu mesma. E aí, a gente tá em processo de finalização dele. E aí, a gente tá escolhendo…
Mas você sempre escreveu poesia?
Sempre escrevi poesia. Contos também, e trilogias, e sagas. Muitos mundos, né? Muitos, desde pequenininha. Eu tenho livros de 12 anos, 13 anos.
Que maravilhosa. Mas aí, o livro já tá escrito?
Já tá escrito, prontíssimo.
Já foi pra editora?
Já tá com ele.
Tem que
já.
Voltar aqui pra lançar.
É, vamos marcar de novo. Que aí eu vou vir aqui ler meus livros bem baixinho pra vocês. Meus textos e poesias.
Então, isso é um dos futuros acontecimentos. Lançamento do livro.
Curto período.
Curto prazo.
Curto prazo, esse
lançamento
ano.
Lançamento do livro, 2023.
Uh-huh.
Porque as pessoas podem ouvir isso aqui em 2050 e vocês.
2023,
já...
tá, gente? Daqui a uns anos já pode procurar, vai estar lá. O Olho do Furacão vai estar sendo vendido. Que o nome já tem até nome.
Ah, o nome é Olho do Furacão.
É a primeira vez que eu falo. Publicamente, sabia? Filhinha
Até
Joiá.
Bebemos uma água juntas como filha Joiá.
O Olho do Furacão, gente. E aí, vai sair.
A gente sabe viver no Olho do Furacão.
Total. O meu livro é sobre viver no Olho do Furacão. E gostar de estar no Olho do Furacão. Que é a parte mais tranquila do furacão. E aí, vai vir uma coletânea de poesias de 5, 6, 7 anos.
Que
sete
lindo.
Anos
que
juntando
máximo.
Poesias. Muito, muito. É um projeto muito bonito que saiu, assim, um parto do eu, porque era muito meu, né? Eu sempre escrevi. Escrever foi minha forma de terapia por
muitos
anos.
E botar no mundo não é fácil, né?
Ana, os outros vão ler as coisas profundas aqui de dentro, os segredos, as coisas que eu penso, minha forma Sim. de viver, de sentir.
Assim como você, né, mal ou bem, você se formou, amadureceu, sendo exposta, mas é uma grande exposição, isso
é
tudo, outra. Né?
É a exposição da Lucilei.
É, Lucy. Gente, agora é Lucilei.
É, agora é Lucilei, a exposição da Lucilei. Esse é um projeto desse ano, assim. É ao longo do ano, assim, provavelmente vão ver minhas bebidas na rua também, porque eu não aguento mais os outros pedindo.
Pois é, gente.
Não querem que eu ensine, querem que compre pronto, eu gosto. Então, com certeza, minhas bebidas vão sair em algum lugar. Que não é nem por mim, não, tá? É o povo enchendo o saco. Por mim não vai fazer nada, não.
Ensina... Não, eu quero uma festa pra gente comemorar esse lançamento.
Contrato bartender aqui, gente. Eu sou braba. Inclusive, vou trabalhar sábado de bartender também.
Aonde? Né?
Aí, numa festa que eu faço aí, minha filha. Buffet, me quiser,
Depois
bartender, pode contratar.
Começa, amigo,
dinheiro.
Mandar esse convite.
Meu ascendente é Capricórnio, gosta de dinheiro, gente.
Maravilhosa.
Podendo estar ganhando dinheiro, eu tô ganhando.
Não, você é…
Ela tá apaixonada por mim, gente. Eu amo, encantadora. É Vênus e Leão.
Ah, Vênus e Leão.
Poderosa.
Ô, Lucy, que mais? Tem mais alguma coisa?
Ai, muita coisa. Eu sou uma ótima amante. Sou uma ótima namorada, uma ótima esposa.
Manda inbox.
Manda inbox, gente.
Fazendo propostas indecentes.
Tudo que você quiser. Tem várias oportunidades pra você que tá assistindo.
Terapia.
É, tudo.
Drink, sexo gostoso.
Sim, exatamente. Eu também, tá? Gente, eu gosto dos prazeres da vida. Eu estudei
gente,
muito.
Gente, é a Vênus e Leão. Mas tem alguma coisa em Touro?
Ai, provavelmente. Tem. Menina, eu esqueci. Mas tem um planeta em Touro.
Somos muito
Com
loucos,
certeza.
Né? Falamos sobre tudo ao mesmo tempo. Poesia, eu tristeza.
Amo.
E astrologia,
eu
e comida.
Amo. Estamos vivas. É, gente, eu faço de tudo. E sou não monogâmica também, tenho bastante história com isso. Vivo de uma forma não monogâmica há 6 anos já.
Pois é.
Incorporei muito isso no meu trabalho também. Sofri muito, falei muito. Ajudei muita gente, eu acho, com não monogamia. Até hoje. O povo para na rua.
É muito
nada.
Tabu, né?
Muito.
Eu acho que é uma forma de se relacionar muito, obviamente, revolucionária.
Uhum.
Mas eu acho que quando esbarra numa das minhas lutas políticas, que é a maternidade, entendeu? É, o assunto fica um pouquinho mais…
Pouquinho? Terapia pra conciliar a maternidade, o que a gente conhece de maternidade com não monogamia.
Pois
o que
é.
A gente conhece de monogamia. Gente, doideira.
Que é o pai não monogâmico é muito mais fácil do que a mãe não monogâmica.
Os pais são não monogâmicos, né?
É.
Os homens sim são não monogâmicos.
Pois é.
Eles cresceram pra ser não monogâmicos, agora você ser uma mulher… E aí, no meu caso, uma mulher preta.
Não.
Toda estereotipada, bissexual.
É um soco na cara do patriarcado, eu adoro.
Mona, eu sou, a existência minha incomoda muita gente. Mas imagina, bissexual.
Sim.
Preta. Já é toda estereotipada.
Tipo, ninguém me controla, minha filha.
E aí, já é toda, tipo, mulata, exportação, gostosona, que eu sei que eu sou. E aí, já vem todo um estereótipo de sexo. Aí, você é não monogâmica. Então, assim… É muito difícil separar essas coisas. Entender que a não monogamia não é sobre sexo, não é sobre…
Não é porque eu não vou
dá pra
trepar o dia inteiro qualquer um.
O que eu mais escuto é que eu sou a não monogâmica, a mais monogâmica do país.
Sim.
Porque eu sou canceriana, gente.
É.
Eu
nasci ela quer ficar em casa.
É, vendo…
Casada, cuidando de criança. Para
Exatamente.
Com esse caô.
Exatamente! Meu maior sonho é ser mãe.
Ah, sabia?
Esse aí é o plano mais longo.
Viu? Arranquei antes embora, tirando essa onda de furacão apenas.
Só, é
ela
só uma
gosta
capa.
De ficar em casa,
gente,
cuidando.
Nasci pra fazer yoga, buscar meus filhos com roupa de academia da escola. Tomar meu chazinho, ver filminho, fazer viagem de família, ter um motorhome. Uma mulher de mil e umas facetas. Quando tu acha que tu não pegou nada.
Pois é.
Mas é isso, é muito bom existir de diversas formas. Porque acho que da onde eu vim, com a família que eu vim. Com
isso eu ia perguntar. E seus pais, como é que são com a relação a toda essa quebra de padrões?
É, eu não sou muito de família, né? Infelizmente, parece que sim, mas... Famílias brasileiras são muito complicadas. Eu acho que o racismo, a falta de grana, a falta de acessar muitas oportunidades, falta de oportunidade, acaba distanciando a gente. Amor, sabe? Amor também é sobre conforto. Sim. Amor é sobre ter grana.
Mas você tá trabalhando pra sobreviver, vai ter tempo de dar amor?
Não tem. Então, assim se quebra muitas relações. Sim. Então, eu não sou uma pessoa que tem uma família de sangue muito bem definida. Eu sou uma pessoa bem sozinha, solitária na vida. Eu jogo carreira solo. Mas o meu pai apoia muito. Uhum. Meu pai morre de orgulho, assim. Ele fala, minha filha é escritora. Eu falei que ela ia ser famosa, olha o nome que eu botei. Ela não usa o nome dela.
Ele tá te esperando lá, não é uma Faustão.
Agora eu esqueci. É sonho dele, um arquivo confidencial.
Só o que chama nós.
Por favor.
Sei lá se a gente vai querer ir lá.
Também não sei, vou pensar na minha agenda, vou ver na minha agenda. Mas ele é muito orgulhoso, assim. Eu tenho uma família de amigos maravilhosa também.
Sim.
Tenho uma esposa linda.
Você
que
fala
me apoia.
Com a sua mãe?
Não. Percalços da vida. Mas eu acho que é muito sobre isso também. Eu acho que eu vim numa liberdade.
Sim.
Acho que é muito filha de Oiá mesmo, não tem como. Tudo que me botaram pra quebrar, eu quebrei, assim. Né? Mas é muito difícil vir de uma família muito restrita. Eu vim de uma família completamente normal, suburbana, favelada, carioca, com vários estereótipos, preconceitos e definições de mulher, o que mulher faz, o que homem faz. Então eu acho que eu quebrei muita coisa. Coisa de uma
avassaladoramente.
É, entendeu? E nem todo mundo é obrigado a lidar com isso. Eu sei que os mais velhos têm as suas percepções e seus limites. E eu só aceitei. Mas também gosto de ver uma vida muito autêntica. Eu gosto de sentir que eu tenho feito coisas que me fazem sentido. Que fazem meu coração bater mais forte. Uhum. Que me fazem querer viver, querer estar viva. Então, eu acho que são escolhas difíceis. Eu prefiro me priorizar acima disso tudo. E viver uma vida que faz sentido pra mim. Apesar das perdas no caminho que sempre vão ter.
Uhum.
Então... Eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa que parece que não, mas bem solitária, assim. Viajo muito sozinha, faço minhas coisas muito sozinha.
Você faz tudo sozinha?
Muita coisa incorporei no canal também, de viajar sozinha. Ficar um mês na estrada sozinha, de mochilão.
Ah, é? Você já fez isso?
Já, vários vlogs. Eu vou, faço mochilão no Nordeste, me enfio pelo meio dos matos. Caso casa no meio dos matos com os meus amigos, vou, fico uma semana longe. Volto, ai, detox, gente, muito bom. Adoro, gente. Adoro. Eu gosto de viver sozinha também, gosto de solitude. Sou bem solitude.
Maravilhosa.
Ai, gente, eu amei.
Vamos ter que acabar, né?
Ai,
senão a gente vai ficar aqui se olhando, se apaixonando, se namorando.
Que saco.
Mas eu amei muito. Tô muito feliz que você veio aqui. Tô apaixonada, encantada com a sua potência, com seus talentos, com a sua inteligência, com a sua criatividade.
Ai, obrigada.
Você realmente é uma comunicadora. Tô louca pra ler suas poesias.
Ai, eu vou te dar um livro.
Quero ir, quero um livro. Autografado.
Ai, que chique, quando
quero
tiver.
Quero um lançamento,
gente,
VIP,
favor,
com drink.
Por favor, gente.
Óbvio.
É, Mona.
Lançamento VIP.
Mona. Os projetos já estão todos prontos pra esse lançamento. Vão, tá, gente? Por
e
favor.
Conte comigo e com Senta Direito Garota.
Ai, gente, obrigada. Que audiência bonita vocês têm, viu? Vocês estão de parabéns. Acho muito importante esses espaços seguros pra falar sobre existir do jeito que a gente quer. Incrível.
Você é uma mulher maravilhosa. Muito digna de estar aqui sentando direito. Porra nenhuma, que a gente faz o que a gente quer.
Toda
quer.
Falta.
E ele ainda fica me dirigindo, né? Mandando eu sentar reto. Fiquei no foco, né? Eu, hein?
Obrigada,
obrigada,
gente,
por ter vindo. Amei te conhecer. Que você voe pra todos os cantos e ninguém te segure.
Obrigada, obrigada, gente. Obrigada pela galera que faz aqui acontecer também. A galera é mó profissa, mó legal. Obrigada pelo convite. Espero voltar breve.
Sim.
E é isso. Obrigada, gente.
Beijo!
Beijão.
Senta direito, garota.